Bezerra Hashem, da Fchaf, Tatada de Barabat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dao, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Fchaf, na quarta linha, Mei TV, com uma pergunta. Vimos ontem o conceito de Shmuel, só para revisar, se trata aqui da Tumat Met, em específico Tumat Oela Met. Sabemos quando tem um falecido dentro de um recinto, que está no recinto se impurifica. O caso aqui é que temos duas casas coladas e dividindo a mesma parede tem uma janela. Tem um falecido na primeira casa, a lei é que a impureza do falecido atravessa essa janela e impurifica o que está na segunda casa também. Isso é só se a janela tem um tefach de abertura no mínimo. Um tefach é mais ou menos 10 cm quadrados. Então se a janela tem essa abertura ou mais, a impureza atravessa a janela e impurifica a segunda casa. Se tem algo lá tampando a janela, então às vezes essa tampa, esse objeto, bloqueia a impureza. É uma hatzitza, uma obstrução. Às vezes não. Vimos uma regra no shiur anterior, que se o que está na janela é vulnerável a se impurificar, então não bloqueia a impureza. E falou Shmuel mais, digamos que algo que foi colocado nessa janela não é vulnerável a receber a impureza, mas está lá de forma temporária. Por exemplo, um alimento que a pessoa pode pegar e comer. Então isso não bloqueia a impureza, fala Shmuel. Isso não é um tampo válido, relevante. Um tampo está lá, por definição, a longo prazo. Algo que está lá de forma temporária, que a pessoa logo mais vai tirar, não bloqueia a impureza. Esse é o conceito de Shmuel em resumo. Meitre pergunta mais sobre isso, uma breita que traz várias coisas que sim bloqueiam a impureza. E a princípio são provas contra Shmuel. Asavim Shetarshan, Veinicham Bachalon. Nessa janela tinham ervas arrancadas que estavam lá e bloqueiam a impureza, fala a Breta, porque não são vulneráveis a se impurificar. O Shelum Belem Bachalonot. Ou se, digamos, a base dessa janela tinha lá dentro terra, dentro da parede, e dessa terra de dentro da parede brotaram ervas que bloquearam a janela, então bloqueia também a impureza, é uma hatitza válida. Uma torniot shen bayan shalosh al shalosh. A lei da roupa é que um tecido que tem a shalosh al shalosh, uma área mínima de 3 dedos quadrados. Cada dedo é mais ou menos 2 centímetros, então digamos 6 centímetros quadrados. Se o tecido tem essa medida ou mais, é um baguette. Está na categoria de um tecido relevante pela halakha e é vulnerável a receber a impureza. Fala que a breda, se esses pedaços de tecido tem menos do que esses 3 atzbaot, não é um baguette, não é vulnerável a receber a impureza e bloqueia a impureza de entrar na segunda casa. O espaço que sobrou da janela é menor do que 10 centímetros quadrados. Por causa desses tecidos, a impureza está bloqueada, é uma hatzitza. Um caso interessante, um órgão do animal foi parcialmente cortado. Então está grudado no animal ainda, mas está quase cortado. E o animal está lá do lado da janela e o órgão está tampando essa janela. Bloqueia a impureza. Um pássaro que está lá sentado, pousado na janela, bloqueia a impureza. Um goi não é vulnerável a se impurificar, está lá na janela, bloqueia a impureza. O Ben Shmone Amunach Bachalon, um bebê que nasceu de forma prematura no oitavo mês e infelizmente não vai viver muito, ele não é considerado 100% vivo, então ele não é vulnerável a receber a impureza, bloqueia a impureza na janela. Ve'amelach, ve'kri cheres, ve'sefer Torah, kulam imatim bachalon. Tem lá sal na janela, ou um utensílio de barro, ou um sefer Torah, não são vulneráveis a se impurificar, bloqueia a impureza. Aval ha'sheleg ve'abarad ve'agalid ve'akfor, por isso tem lá neve, ou granizo, ou gelo, ou raspas de gelo, ve'amai, um copo de água, kulam enamatim bachalon, não bloqueia a impureza. A neve ou o gelo vão derreter logo mais, não é um tempo relevante, não bloqueia a impureza, não é uma hatzitza, e um copo de água não bloqueia a impureza, a água é vulnerável a se impurificar, e também o copo, então não bloqueia a impureza. Por uma vez, A pergunta contra Shmuel, várias perguntas, fala aqui Agmará. Começando do princípio, tem lá ervas bloqueando a janela, tampando o espaço da janela. Bloqueia a impureza porque as ervas não se impurificam. Então, a pessoa pode pegar essas ervas para dar para os animais comerem. Então, eles estão lá de forma temporária. Conforme a Mishnah não deveria bloquear, e a Mishnah fala que, a Breta fala que sim, bloqueia a impureza. Olha a frase. A Breta é citada de ervas venenosas que não servem para nada. Então, não, a pessoa não tem mais nada melhor para fazer com essas ervas do que deixar lá bloqueando a janela. Então, isso é um tampo e a impureza está bloqueada. É uma katitza. Oxalumelen. A Breta fala um outro caso, que essas ervas brotaram da própria parede. Então, bloqueia a impureza. Mamakiba de kashulekote shakilu. Se esse é o caso, que as ervas estão saindo de dentro da parede, isso prejudica a parede. A parede pode abrir. Então, a pessoa vai cortar essas ervas de lá. Estão lá de forma temporária. Conforme o bicho não deverá bloquear. Amaraba bekotel kurva. Faraba. Que conforme o Shmuel, caso da Breta, é que se seja uma casa abandonada, o dono não se importa se essa parede vai abrir ou não. Rafapa, marafilo, becoterichu, fala Rafapa, que pode se tratar também de uma casa habitada. Bebaim, chutz, lechuxa, lechalom. Se trata aqui que as ervas não estão saindo de dentro, do meio da parede, e sim dos lados. Então, não atrapalha nada, não prejudica a parede, então bloqueia a impureza. Matloniot. A Breta menciona esses pedaços de tecido. Por uma razão do Lele criar, a pessoa pode pegar esses pedaços de tecido para remendar uma roupa. Uma besmirta, se trata aqui de tecidos grossos, que não servem como remendo. Uma razão leuna, tudo bem que não serve como remendo, mas serve para outra coisa. Uma pessoa que tira sangue de um doente, ele pode usar esses tecidos grossos para limpar a ferida. Então serve para alguma coisa. Se estava de forma temporária, uma belisca, se trata aqui de pedaços de sacos da época que eram ásperos e uma pessoa não vai usar isso para limpar um doente porque vai arranhar a pele dele. Desses pedaços de sacos, porque a Braita menciona as medidas de uma roupa, que esses tecidos têm menos do que 3 dedos por 3 dedos, menos do que 6 centímetros quadrados mais ou menos. Isso é medida de uma roupa. Se você tiver pedaços de saco, para um saco ser vulnerável a receber impureza, tem que ter uma medida de 4 tefahim quadrados, 40 centímetros quadrados aproximadamente, não 6 centímetros. Uma kenriska. Fala Mará, que, explicando melhor, que se trata de roupas grossas, que também são ásperas como esses sacos da época, sacos que usavam para colocar cereais, etc. Então não serve para nada melhor do que deixar tampando lá a janela enquanto o falecido está na primeira casa. Então isso é um tampo que bloqueia a impureza. Uma ratitza. A Breta diz um outro caso, que tem lá um animal que tem um órgão que está parcialmente cortado, e esse órgão está dentro dessa janela e bloqueia a impureza. Por uma arca veaza, o animal está de forma temporária, logo mais ele vai sair de lá, conforme o Shur não deveria bloquear, não. Uma ratitza. Fala Bekshura. O animal está amarrado lá. Uma shahid lá. O pessoal vai pegar o animal para abater, comer a carne. Então volta a pergunta. Fala que não, Betmea é um animal impuro, um animal não kasher. Pergunta, mas virá no cri. A pessoa pega o animal e vende para um goi comer. Então a pergunta voltou. Fala Bekhusha. Se trata aqui de um animal muito magro. E ninguém vai comprar essa carne. Então, passe que chave da leclavim. A pessoa vai cortar esse órgão que está parcialmente já cortado para dar para os animais comer, os cachorros comerem. Então a pergunta voltou outra vez. Uma vez que o animal vai sofrer muito, se a pessoa vai cortar esse órgão por completo, então é tzar balechaim, proibido fazer o animal sofrer. Então a pessoa vai deixar esse animal lá enquanto o falecido está na outra casa, é um tempo. Uma veofsh shachan bachalom. Barach Beazir, a Breta diz que um pássaro que está na janela bloqueia a impureza. Pergunta a Mara por que o pássaro vai voar? Responde a Mara Bekashur, o pássaro está amarrado. Pergunta Shachitle, a pessoa vai abater o pássaro para comer? Responde a Mara Betame, a que se dá de um pássaro não caché. Mas ele não cri, a pessoa pode vender para um goi comer. Bekalmita, a Mara que não, se dá de calmita, um pássaro muito magro. Ninguém vai comprar carne. E aí, Vlele e Nuka, a pessoa pode pegar esse pássaro para dar para uma criança brincar. é um uso melhor do que deixar lá na janela parado? Respondeu-me Bessaret. Esse pássaro arranha, então não serve para uma criança brincar. Pergunta-me na calita lomesarta. Esse pássaro não arranha, essa calita. Então por que não dá para uma criança brincar? Responde-me que ele calita. A intenção da Gemara antes é dizer que é um pássaro que arranha e é magro como esse pássaro chamado calita. Então a pessoa vai deixar o pássaro lá, tampando a janela para que a impureza não entre na segunda casa. Meu vento com o Ravim já achava o bacalhão. Cai Veazel, a Brenda diz que um goi que está lá na janela bloqueia a impureza, porque o goi não é vulnerável a se impurificar. Pero não, o goi vai sair de lá. Está lá de forma temporária, então, uma pergunta contra Shmuel. Resmar Bekafut, amarraram o goi lá, por certo motivo. Atihav Rechari, porém vai vir um amigo dele e vai desamarrar ele. Então, ele está lá de forma temporária. Responde a Metzorah, o caso é de um goi que está leproso lá ali, não? E ninguém vai querer chegar perto dele. Pergunta a Temetzorah, vai vir um goi leproso, desamarrar ele. A pergunta voltou para Shmuel. Então responde ao caso da Braita que o rei ordenou que amarrassem esse goi lá. Então ninguém vai desamarrar, ninguém vai querer se encrencar com as autoridades. O goi vai bloquear essa impureza de entrar na segunda casa. O Ben Shmon é Amunach Bachalon, Atia e Medalialei. A preta diz que um bebê prematuro que está prestes a falecer, infelizmente, Lo Aleno, ele bloqueia a impureza porque ele não está na categoria de um bebê vivo, um Rai, porque está prestes a falecer, então não é vulnerável a se impurificar e bloqueia a impureza. Porém, pergunta a Atia e Medalialei. A mãe dele vir pegar ele de lá, não vai deixar ele muito tempo lá? Então ele estará de forma temporária, uma prova contra Shmuel. Responde ao Beshabat, citada que o bebê está lá no Shabat. Então ela fala, Breda, Benchmone, Areu, Keven, Beassuleta, Telo, Beshabat. Fala aqui, como a Breda diz, que se tem um bebê desse que está preso a falecer, um bebê prematuro, então ele é Muktze no Shabat. Ele não é considerado um bebê vivo. Então ele é Muktze como se fosse uma pedra. Tem que deixar ele lá. Avalimou, Shokhar, Lavam, Minikatun, Pria, Sakana. Mas a mãe dele tem que dar de mamar? Então ela vai se agachar para dar de mamar, mas ela não pode deslocar esse bebê. O bebê está lá nessa janela, ele bloqueia a impureza. Melach Hazialei. A Beta diz que o sal bloqueia a impureza. A pergunta contra Shmuel, a pessoa vai pegar o sal para temperar a comida dele. Não é bem merita, não. O sal não serve para isso porque é um sal amargo. Melach Hazialei Orot. A pessoa pode pegar o sal amargo para curtir couro. Então a pergunta volta para Shmuel, Deit Bakotzi. O caso da Breita é que tem espinhos misturados no sal, os espinhos vão arranhar o couro, não serve para nada. Bom, aqui vai de caixa de couro, Shakla. Se o sal está em contato com o muro na época era de barro, então o sal prejudica o barro, a pessoa vai tirar o sal de lá. Então volta a pergunta para Shmuel, o sal vai estar de forma temporária? Não, Makatitsa, não bloqueia a impureza. E a Breta fala que sim, responde de ato da raspa. O sal está sobre uma placa de barro. Então não está em contato com o muro, não tem problema. Uma raspa gufa aterro. Se a abertura dessa janela é como a gente mencionou, de 10 cm quadrados, e tem lá um pedaço de barro, o próprio barro bloqueia a impureza. Para que o sal? Responde agora, de lei bashura, viramos a página. Aqui você está que esse pedaço de barro embaixo do sal é pequeno demais. Não tem o shiur. A medida relevante conforme a Alahá é irrelevante, não bloqueia a impureza. Que também fala essa Mishnah, a pessoa carregou barro na rua no Shabbat, se ele carregou uma medida relevante, um shiur relevante, então ele tem que fazer um sacrifício de Hatat. Mas se ele carregou um barro pequeno demais, não é considerável conforme a Alahá, ele não tem que fazer um sacrifício de Hatat. Esse shiur, essa medida, é que dele tem bem para ser no Javiru. Naquela época se faziam janelas no muro, por exemplo, se colocava uma placa de barro embaixo e em cima, para proteger o interior da parede. E essa é a medida relevante conforme a Alahá do barro. Essa medida funcional de uma placa de barro, se a pessoa carregou essa medida ou mais na rua no Shabbat, tem que fazer um sacrifício, senão não. E a mesma coisa com relação à Hatzitah. Se esse pedaço de barro tem essa medida, é considerável conforme a Alahá, a medida funcional do barro, dessa placa, então bloqueia a impureza, senão não. E no caso da Braita, o barro é pequeno demais e o sal é quem bloqueia a impureza. Uma Klicheres Hazeli aprende diz que um utensílio de barro bloqueia a impureza. Porque conforme Shmuel não deveria bloquear, a pessoa pega o utensílio para fazer algum uso. Respondeu de Mitanov. Aqui se trata de um utensílio de barro muito sujo e não serve para nada. Peruna serve sim, Hazel Umna. Uma pessoa que tira sangue de um doente pode usar esse utensílio para despejar o sangue. Respondeu de Menakev. Aqui se trata de um utensílio furado. Não serve para nada. Então, a pessoa deixa o utensílio lá um tempo para a janela, bloqueia a impureza. Uma Sefer Torah Hazel Mikra. Tem um Sefer Torah na janela? A Breda diz que bloqueia a impureza, mas ele pergunta a pessoa pode pegar o Sefer Torah para ler. Estará de forma temporária? Resposta, Bebalui. Se está tendo um Sefer Torah muito gasto, não serve para a pessoa estudar e ler. Leba Ignizá. A pessoa tem que tirar o Sefer Torah de lá para enterrar no chão. Ou seja, a pessoa não tem um local apropriado para enterrar o Sefer Torah ainda. O ideal é enterrar um Sefer Torah perto de um túmulo de um grande sábio. Então ele deixou o Sefer Torah lá até encontrar um local para enterrar. Então ele está lá. A pessoa não tem onde ir. O que fazer com esse Sefer Torah? Então um tempo para a janela, bloqueia a impureza. Uma amara vissera. Bakor ou sin mechitza. Chutz mimelach verevav. Fala Rav. Qualquer material serve para construir uma mechitza, uma divisória de recintos. Uma mechitza serve para várias leis. Recintos com relação a Shabbat e também para bloquear a impureza do recinto. Ele será uma mechitza válida, uma divisória de recintos válida. Fará, qualquer material serve para uma mechitza, com exceção do sal e gordura. A gordura derrete e o sal também se espalha, não é uma divisória relevante. Shmuel diz que uma pilha de sal sim é uma divisora de recintos. Explica Rafapa, Marafapa, Volopik, não tem nenhuma discussão. Habemelach Stumit, Habemelach Stroknit. Shmuel se refere a pedras de sal. E isso sim é uma divisória de recintos. E Rafa se trata de grãos de sal que se espalham, não é uma divisória de recintos. Não tem nenhum debate, cada um se trata de um caso diferente. Porém, fala Maravash da Maraba, ou se Adam Shnetzibure Melach, Maniach Halem Korah. Rabba disse uma lei com relação a Shitufei Mavot. Vimos o Tratado de Eruvim bastante sobre isso. Em resumo, se tem um beco, várias pessoas moram lá, só é permitido carregar lá no Shabbat se fazem Shitufei Mavot. É um ritual que todos compram juntos uma quantidade de comida, colocam em um dos pátios que estão lá, um Hatzer, e é permitido carregar lá. E é necessário colocar uma tora de madeira na entrada do beco, do Mavoi, para que todos que vêm, pessoas carregando dentro de uma voa e sabem que já foi feito lá o Shitufei Mavot. É um sinal, coloca essa tora de madeira. Fala Rabba que se tem lá na entrada de uma voa duas pilhas de sal, a pessoa pode colocar a tora de madeira em cima. Ele explica a Rabba Shamelach Mamedet Akorah, Akorah Mamedet Amelach. O sal sustenta a tora de madeira e a tora de madeira sustenta o sal, ou seja, esse peso dessa tora de madeira, esse peso sustenta essa pilha de sal. Parte do sal vai voar, mas vai sobrar lá o suficiente para sustentar essa tora de madeira. Então, vamos lá, então o Shmuel pode dizer a sua lei também com relação a grãos de sal, veloplig, também não tem discussão, a deika curar, deika curar. Shmuel diz que se a pessoa tem algo para colocar sobre as pilhas ao sustentar o sal, é uma divisória de recintos. A mechitza tem que ter no mínimo 10 tvachim de altura, 1 metro de altura, mais ou menos, e se tem essa pilha de sal, a pessoa coloca algo em cima, é uma divisão de recintos. Também Rav concorda com isso. O que Rav disse é que se a pessoa não tem algo para colocar sobre o sal, para segurar lá o sal, então isso não é divisão de recintos, porque esses grãos de sal vão voar. Continuamos. A nossa Mishnah diz que se temos dois vizinhos, Reuven e Shimon, Shimon tem um muro lá, Reuven quer colocar um moinho, ele tem que afastar a base do moinho 3 tvachim no mínimo do muro, 30 centímetros aproximadamente do muro, ou a parte de cima, 4 tvachim. A parte de cima é um tevach mais estreito. Dá no mesmo. Pergunta na Maitama, por que tem que afastar o moinho? Mishum tiria, o motivo é porque a pessoa vai moer lá cereais, o chão vai tremer e pode prejudicar a estrutura do muro do vizinho. Pergunta na Tânia, Vishel Hamor, Shoshamin Strobil, Shenarba Minakelet. Não pode ser, olha só essa breta. A breta menciona um moinho bem pequeno. Rechaim Shel Hamor é um moinho pequeno que se colocava um burro lá para girar e para moer os cereais. Tem que afastar também. 3 tefachim da base, 4 tefachim da parte de cima. Hatamai tiraika. Esse moinho pequeno não faz o chão tremer tanto, e mesmo assim tem que afastar. Então, tem que ser que o motivo dessa lei do moinho é outra. Ela mexeu um cala, por isso não é um motivo que tem que afastar o moinho por causa do barulho. Esses moinhos fazem barulho e podem prejudicar. Veitatanur shloshamina kiryashina bamina safa. A Mishá diz que Reuven tem que afastar o forno dele do muro de Shimon, 3 tefachim da base do forno ou 4 tefachim da parte de cima. O forno da época era mais largo embaixo, onde se colocavam as brasas, e a comida se colocava por cima. E a parte de cima era mais estreita, 10 centímetros mais estreita do que a base, para que o calor se concentre. Então, fala na Amara baixo, mina kiryat tanur tefach. Fala a da nossa Mishnah que quando um caso de um forno comum, tanur comum da época, é necessário que a base seja mais larga do que a parte de cima, um tefach 10 centímetros. Na caminha da Meca Rumim, que a diferença disso é quando a pessoa vende um forno. A pessoa diz que vou te vender um forno normal, padrão, é necessário que o forno tenha essa estrutura. Começamos a nova Mishnah. Loyamide dam tanur betokabait. Temos Reuven morando no térreo, Shimon morando no primeiro andar da mesma casa. E ele vem colocar lá um tanur, um forno desse que a gente mencionou. Então, Loyamida dam tanur betokabait la imkenesh agabav govar ba'amot. Ele vem só pode colocar o forno lá no térreo se entre a parte de cima do forno e o teto do térreo tem lá 2 metros, 4 amot no mínimo. Se tem menos é proibido, porque o calor desse forno pode prejudicar as vigas que sustentam o teto e o chão do andar de cima, do andar de Shimon. Se Shimon do primeiro andar quer colocar o forno lá, é necessário que a maziva, a espessura entre o teto do térreo e o chão do primeiro andar, seja de 3 tefachim, 30 centímetros no mínimo. Essa é a maziva, esse revestimento entre os andares. Se tem essa espessura, tudo bem, se não é proibido, porque o calor do forno pode chegar a afetar a estrutura, as vigas que sustentam o teto e o chão do primeiro andar, e pode prejudicar o vizinho de baixo. Então é proibido. E se o forno que ele vai colocar lá no primeiro andar é uma kirá, um forno bem menor, é suficiente que a espessura da maziva seja de 10 centímetros, um tefach. Vem mizik mishnei marchezik. Fala na cama, a pessoa colocou o forno de forma permitida e causou um dano ao outro, tem que pagar. Abishimon, número fala, Abishimon, não abriu o colachurim a ele, ela achei mizik patur mileshnei. Fala Abishimon que não. A pessoa colocou o forno lá de forma permitida, tinha essa distância ou a espessura da maziva suficiente e o vizinho sofreu algum dano, foi um acidente. A pessoa não tem que pagar por acidentes que o forno causou ao vizinho. É um ônus. Fala, lo iftach adam chanut shel achtumim shel tzabaim tachat usar shel chaviru, velo refet bakar. Vimos essa lei faz alguns dapim. Shimon tem um armazém de cereais no primeiro andar. Reuven não pode fazer uma padaria no térreo, ou uma oficina de pintor, ou um curral de animais, porque o calor dos fornos do padeiro vão prejudicar os cereais, a fumaça que a pessoa vai produzir quando ele vai fazer a tinta vai prejudicar os cereais, e o cheiro do curral também vai prejudicar. Então é proibido fazer algo na propriedade da pessoa, causando algum dano ao vizinho. Be'emet, be'el e tiro. A valor é vet bakar. Fala a Mishnah que se Shimon tem lá um armazém de vinho no primeiro andar, Reuven pode fazer uma padaria no térreo ou uma oficina de pintor, mas não o curral. O cheiro do curral vai prejudicar o vinho. Vamos ver melhor isso na Gemara. Fala Gemara, Beatane de Sebreta. Betanur arba'o bekirash losha. Pergunta não é uma contradição. A nossa Mishnah disse que se Shimon quer fazer um tanur no primeiro andar, a maziva tem que ser de 3 tefachim, uma kirá, a maziva tem que ser de 1 tefach. A Breta diz diferente, se é um tanur, a maziva tem que ser de 4 tefachim, 40 centímetros. E uma kirá, a maziva tem que ser de 3 tefachim. Uma contradição. A Margot fala bem que não tem uma contradição. Kitane aí bedenachtumim. A Breta se refere a um forno de um padeiro, que vai estar aceso o tempo todo, produzir muito calor. Então lá, um tanur precisa de 4 tefachim de maziva, uma kirá precisa de 3 tefachim. Tem complemento também, betanur lidang kirá de raftumim dami. O nosso tanur, nosso forno normal, fala abai, produz o mesmo calor do que uma kirá de um padeiro, que está aceso o tempo todo. Então, a mazivá tem que ser de 3 tfachim nos dois casos. No caso do tanur do padeiro, a mazivá tem que ser de 4 tfachim. A espessura entre os andares. Lei está hanut. A Mishnah fala uma outra lei, que se Shimon tem um armazém de cereais, ele não pode fazer uma padaria no térreo, ou uma oficina de pintor, ou um curral. Tana fala breita, imaitarefet kodemet lautzar mutar. Digamos que Shimon não tem um armazém lá. Ele pode fazer o curral, depois se Shimon quer fazer um armazém de cereais, é problema dele. Ele vem fez primeiro o curral, ele pode manter o curral dele. Vai, Abai, pergunta, Abai, que pedri betz lautzar mal? Qual é a lei se Shimon já varreu o primeiro andar, preparou o chão para colocar os cereais lá, e aí ele vem montou o curral. E Shimon vem e fala, olha, eu já preparei o armazém, eu estava prestes a colocar os cereais, e você montou o curral. Desfaça o seu curral. Qual é a lei? Ribaba Halunot mal. Qual seria a lei se Shimon já preparou as janelas do armazém? Ele colocou janelas bem grandes para que os cereais sejam bem arejados, não mofem. E antes de colocar os cereais, Reuven montou o curral. Será que Shimon tem um argumento ou não? Achsada tachat otzar mal pula. Bana aliar gabe betor mal. Qual é a lei se Shimon construiu mais um andar? Que se fazia para colocar os cereais em cima. Então, será que ele tem um argumento? Ele pode falar, eu já construí o andar de cima para colocar os meus cereais. E de repente você faz o seu curral? Desfaça o seu curral. Qual é a lei? Shimon não colocou os cereais ainda, então talvez Reuven não tenha que desfazer o curral dele, mas talvez sim, porque Shimon já até construiu mais um andar, ou preparou as janelas, ou varreu, etc. Será que Shimon tem um argumento ou não? Tem que ficamos na dúvida. Bairavuna Bedrevushua, uma outra questão, fala o sábio, Tamreverimonimai, qual é a lei se Shimon, em vez de colocar os cereais, ele colocou, nesse momento, frutas, romãs, tâmaras, etc. Será que ele tem um argumento? Ele pode dizer, eu já comecei a armazenar coisas aqui. E de repente você vem com o seu curral, desfaça o curral. Ou será que não? Ele não colocou os cereais ainda. Talvez ele não tenha um argumento, tem que ficamos a dúvida com relação a isso também. Bemet Beyainitir. A Mishnah diz que se Shimon tem lá um armazém de vinho no primeiro andar, Reuven pode fazer uma padaria, pode fazer uma oficina de pintor, mas não um curral. Talvez fica aberto Beyainitir e deixe mais birrom. Quando o Shimon tem o vinho no primeiro andar, Reuven pode fazer uma padaria lá. Porque a fumaça do pão melhora o vinho. E a pessoa pode colocar lá uma oficina de pintor, porque a fumaça que sai do carvão também melhora o vinho. A pessoa tem que acender carvão para produzir a tinta. Isso ajuda o vinho. Velor é feito bacana para chamar Srihon, mas ele não pode fazer um curral de animais lá no térreo, porque o cheiro do curral prejudica o vinho. Amarei você, falei você. Haidi dana fio bekutra de shraga na mekashale. Falei você que com relação ao vinho da Babilônia, é um vinho muito frágil. Mesmo a fumaça da vela prejudica o vinho. Vinho muito delicado. Então lá é proibido que a pessoa coloque no térreo uma padaria, uma oficina de pintor, porque isso vai prejudicar um vinho delicado. Então cada caso é um caso. O vinho da terra de Israel é mais robusto, mais resistente. Amarei você, falei você. As pastas querem ver bacardame. Fala a Sheshet que não faz diferença se a pessoa fez um curral no térreo, prejudicando os cereais ou o vinho do vizinho de cima. Ou a pessoa colocou as pastas lá, colocou o feno, o shahat, que é a grama moída, que para os animais comerem. A mesma coisa, isso é muito úmido e produz um cheiro muito forte. Prejudica os cereais, prejudica o vinho, é proibido. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai estar de leis de condomínio, o que uma pessoa pode fazer num condomínio, o que ele não pode. E vamos ver um pouco como funcionava lá as escolas da época. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.